Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira e hoje vamos apresentar o segundo episódio da série sobre carreiras, estágio e recolocação em Comex. E para ajudar em cada episódio, terei a presença de uma integrante do Hub Mulheres no Comex. Hoje tenho aqui comigo a Érica Sardim. Olá, Érica, muito bom ter você aqui comigo hoje para me apoiar nessa condução desse episódio, que só tem participante de peso hoje, hein?
É isso mesmo, Tati, bota peso aí. Temos as pessoas, temos o Jonas, a Jess, pessoas assim reconhecidas na área e com certeza serão pessoas que conseguirão passar para a gente muitas dicas boas, já que no Hub nós estamos tendo bastante pedidos para esse apoio, para como impulsionar a sua carreira e entender até um pouco mais até onde os profissionais do Comex conseguem chegar.
É isso aí. A série surgiu exatamente por termos recebido aí bastante pedidos de pessoas precisando de um apoio mesmo sobre recolocação, quem está começando, quem já está na área, como se portar em entrevista, LinkedIn e tudo mais. E ninguém melhor que o Jonas aí para nos apoiar com esse assunto voltado mais para o tema de comércio exterior e a Jéssica Regina, que vai se apresentar para a gente também, para falar da atuação da mulher no mercado e como se preparar para ter uma carreira de sucesso. Então, bora lá?
Vamos lá.
Jonas.
Bora.
Bora lá. Muitas pessoas já conhecem você, mas fala aí para a gente quem que é o Jonas aí na fila aí do pão.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o Jonas, eu sou um produtor de conteúdo, consultor, mentor de comércio exterior, também fundador da agência e podcast Radar Comex. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
Então vamos lá.
Tudo bem.
Jess, agora é a sua vez. Fala pra gente, quem é a Jess?
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jess, sou fundadora da Athena Strategy. Tenho 15 anos aí de carreira em finanças, comecei super jovem, com 14 aninhos, fazendo arquivo em escritório de contabilidade, e esse ano eu dei adeus os meus 15 anos de CLT, praticamente, para focar na minha consultoria, que é especializada, para mulheres, né? Eu trabalho na parte de carreira, de negócios, e cresceu muito na pandemia, então, assim, eu tô super feliz. Morrendo de frio na barriga, né? Porque empreender não é fácil, mas é muito, muito gostoso. Então, estou muito feliz também por estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso.
É isso aí. Obrigada.
Quando eu tinha esses 15 anos, eu levei um susto. Falei, 15 anos de idade? Aí eu, não, tá tudo certo.
Pela cara, parece, né? Muito jovem.
Caramba.
É um elogio.
É um elogio.
Colágeno da mamãe.
O que você passa no rosto para ter essa pele? Raiva.
No Comex?
Estresse.
Desculpa, eu já comecei.
As espinhas aqui, ó.
Então, bora lá, gente. Vamos começar com o Jonas. Jonas, existem vários tipos de carreiras, né? A empreendedora, a carreira acadêmica, aquela que requer uma atuação mais operacional, outras já voltadas aí para o lado mais comercial. Temos também quando nos referimos à parte mais técnica, os termos aí que muitas pessoas utilizam hoje, né, a se referir aos especialistas. Então, assim, a carreira profissional, ela engloba vários conhecimentos específicos de áreas de atuações diversas e para iniciar e ter uma carreira exige também muitos cursos, graduações, pós-graduações, enfim. A carreira profissional, ela é toda uma experiência praticada ao longo da vida profissional. Então, assim, eu queria que você perpassasse para a gente, desse um overview sobre carreiras e Comex. O que que tem de oportunidade aí para as pessoas na área?
Ah, então, Tatiana, a gente pode falar de uma forma mais abrangente, até falando das empresas que atuam no comércio exterior, para a gente não se estender demais, e falar também das mais populares na nossa área. Não, a gente não tem uma estatística para ter um negócio bem preciso, mas a gente pode falar pela nossa experiência própria, né? Então, começando bem do básico, as empresas que os profissionais do comércio exterior estão mais atuando, dá para começar citando, não que cada um seja numa ordem de colocação, mas esses principais eu diria que é, primeiro, as trading companies, que são as empresas que realizam a importação e exportação para as empresas que não querem cuidar do comércio exterior, falando de uma forma muito geral, é isso, que aí também eles cuidam da parte das compras internacionais, cuidam da logística internacional, despacho aduaneiro. E depois disso nós temos os próprios despachantes aduaneiros, que é, na minha opinião e de muita gente, o profissional do comércio exterior mais importante, porque você tem a responsabilidade aduaneira do gerenciamento de risco com a Receita Federal, esse cara é essencial que ele seja um profissional de qualidade, porque ele que vai cuidar da nacionalização da carga na importação ou da desnacionalização, no caso da exportação. E o trabalho dele começa muito antes da compra ou da venda da mercadoria. Depois dele tem os agentes de carga, que são os responsáveis por fazer a logística internacional. Então, se a gente está fazendo comércio exterior, a gente já está mandando a carga para um outro país, certo? E é preciso que alguém cuide do transporte internacional disso. São eles que se relacionam com armadores, que são os donos dos navios, com as companhias aéreas, vão negociar o espaço nesses veículos, vão cuidar também do contato com armazéns em outros países para fazer a logística, armazenagem, preparar a carga para o transporte. Depois deles, podemos citar também os portos, aeroportos, zonas de fronteiras alfandegadas, que se é importado ou exportado, tem que ser uma área alfandegada para isso, então tem muito profissional do comércio exterior ali também. E numa menor escala, podemos falar de quem mais? Também temos as corretoras de câmbio, os bancos, que é quem vai cuidar da compra e venda de moeda, de uma forma geral, e não só isso também, eles têm que cuidar muito da parte do compliance para que o que está declarado de entrada e saída de divisas condiza com o que foi declarado no despacho aduaneiro.
Um profissional que eu acho muito assim, que as pessoas quase não linkam com o comércio exterior, mas daí eu puxo a sardinha para o meu lado, são os compradores internacionais, porque daí você pega uma parte muito de negociação mesmo. Você tem que ser um cara bem especialista em negociação. E além, né, de conhecer um pouco do comércio exterior, você tem que fazer meio que um link aí entre a área comercial e o mundo lá fora.
Sim, aí eu ia entrar nesse tema.
Eu esqueci de falar onde eu mais atuei, que foi como na indústria. Indústria e comércio, como sendo o importador e o exportador. Meu Deus, o mais básico do comércio exterior. Eu tô nervoso aqui com vocês, né? Que é o quê? Você, sendo um importador, cuidar das suas próprias importações e exportações e vice-versa. Se, no caso, a empresa já tem uma boa experiência com o comércio exterior, ela pode não precisar de uma trading company, ou até ela trabalha com a trading company em conjunto, mas ela tá em cima ali das próprias operações para fazer acontecer. Aí tem dentro dela, tem o trabalho da importação e exportação em si, a operação, e também entra, por exemplo, a parte de compras internacionais, como a Erika puxou a sardinha para ela, né, por interesse. E,
óbvio.
E também o trabalho de vendedores internacionais, que são conhecidos como os traders, que esses são os normalmente os mais almejados no comércio exterior, que são os que fazem comércio no exterior, né, mas é quase... Deve ser o quê? 1% dos profissionais do comércio exterior que viajam a trabalho realmente no exterior para tirar uma foto bonitinha, né? Vamos ser sinceros, né? Mas acho que de uma forma geral, para a gente não se aprofundar demais, não deixar o podcast longo, seriam essas áreas, né? Além, claro, da área acadêmica, que quem vai desenvolvendo experiência prática costuma também lecionar, que é muito importante essa experiência prática, que só a acadêmica não basta para atuar com qualidade, né?
É isso aí.
E quem quiser pode fazer o concurso da Receita Federal também, e ser auditor fiscal.
É É verdade, mas convenhamos que tem cada vez menos concurso da Receita Federal, porque esses são os caras que mais investem em tecnologia, sério, não tem mais ninguém no comércio exterior brasileiro investindo tanto em tecnologia como eles, e consequentemente, eles estão automatizando muito, consequentemente a gente vê que tem cada vez menos cursos sendo abertos, porque a automatização deles é excelente, isso não dá pra gente negar, a gente não ficar pra trás em relação a outros países.
É verdade.
É isso aí. E... Jess, uma pergunta para você. Você falou do seu projeto da Athena Strategy, né? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor o que é a Athena Strategy e qual é o seu papel aí no protagonismo feminino.
Ah, legal. Gostei da pergunta, Tati. Bom, o papel da Athena, eu escolhi esse nome Athena porque é a deusa da sabedoria e da estratégia na mitologia grega, né? E eu amo demais estratégia, eu sempre gostei, amo jogar xadrez. Aliás, quem não assistiu o Gambito da Rainha da Netflix, fica a dica, que é muito bom. E, enfim, o papel da Athena, eu também, como ela é a deusa da guerra, eu encaro a desigualdade que a gente tem no mercado de trabalho como uma guerra a ser vencida, né? Eu acho que, assim, nós mulheres não somos melhores que os homens, nem os homens são melhores que as mulheres, mas claramente a conta não fecha. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, não é só no Brasil o problema, né? No mundo inteiro, mas falando de Brasil, as mulheres ganham até 38% a menos que os homens nos mesmos cargos, fazendo as mesmas coisas. Então, isso é um problema, assim, muito sério, eu acho que é muito grave, porque nós somos a maioria da população, a gente tem um pouco mais, né, de 50% da população, e nós também são as mulheres que mais se formam da faculdade, né? Então, assim, são as mulheres que têm mais certificados de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, eu acho que a conta não fecha. E eu descobri minha missão porque eu comecei no arquivo e fui, em 15 anos de carreira, eu virei head de finanças numa multinacional holandesa. Passei por grandes empresas como a Suzano Papel, trabalhei na PwC, que é a maior auditoria do mundo. Enfim, e sempre vi poucas mulheres como referência. Então, eu decidi usar, né, o meu conhecimento, usar a minha didática, sempre gostei de dar treinamentos, ensinar as pessoas, para essa causa. Então, o papel da Athena no protagonismo feminino é capacitar as mulheres, é fortalecer, dar realmente aí um apoio, um suporte, porque o que mais pega, né, é a autoconfiança. Então, dar esse suporte na carreira delas é muito importante. E, enfim, assim, através da Athena eu dou mentoria de negócios, de carreira, palestras, agora, né, também cursos, enfim. É algo que a Athena não tem nenhum ano, né, vai fazer um ano em janeiro, mas ela cresceu muito, já está com 11 mil seguidoras no Instagram, vários clientes, então, assim, está dando super certo. Eu acho que tem uma demanda aí muito grande para o mercado feminino, que vale a pena investir, né?
Jonas, de acordo com a sua experiência, quais são os principais conhecimentos e habilidades que um bom profissional do Comex tem que ter?
Olha, começando do básico, é necessário o inglês de qualidade. E quando eu digo inglês, eu não estou falando que você tem que ter um inglês fluente, que você tem que falar igual um americano nativo. Não, é importante que você consiga desenvolver ele no início da tua carreira, de um nível que você consiga montar um e-mail sem grandes dificuldades, sem ter que ficar consultando o Google Tradutor seguidamente. Claro que algumas palavrinhas técnicas vão lhe faltar no início, mas tranquilo. Mas é importante que você já consiga desenvolver uma conversa com os gringos, né? A gente não pode falar só dos Estados Unidos, né? Tipo, o mundo inteiro está falando inglês com você. Certo, a América Latina com certeza vai falar espanhol, né? Mas é que, assim, no comércio exterior exige-se muito a experiência de mercado. Na falta dessa experiência, se você tiver um inglês legal, tiver tido a oportunidade de praticar ele bem, tu vai conseguir se destacar entre o pessoal que não tem essa experiência. E às vezes, e a falta dessa experiência no inglês acaba se tornando uma âncora na tua carreira, que às vezes você está lá auxiliar, né, conseguiu virar analista, mas talvez você vai querer virar um coordenador, um supervisor. Esses são os cargos que normalmente estão conversando com o pessoal de fora, está pegando o telefone para ligar para resolver um problema complicado. E se você não tiver um inglês, tu não vai ser essa pessoa. A pessoa que ela está conversando com o pessoal de fora, ela se torna mais importante. E é assim que tu vai conseguindo crescer na carreira. Então, assim, se você precisa decidir onde é que tu vai gastar o teu tempo, o teu dinheiro, respeitando suas condições sociais, olha, foca no inglês, nem que você precise trancar a faculdade ou fazer menos matéria, porque isso aí vai fazer mais diferença do que o diploma, tá? E, além disso, de hard skills, vamos falar que é importante saber usar o Excel. Eu acho uma ferramenta essencial, porque a maioria das empresas comerciais são de pequeno e médio porte. Elas, às vezes, não têm condições ainda de investir num sistema. Então, na falta do sistema, o Excel é muito utilizado. Então, você dominar fórmulas, conseguir fazer planilhas de qualidade, conseguir transformar ela em gráficos que transforme os dados em uma informação interessante, vai fazer a diferença para ti também. Agora, falando de soft skills, cara, tu vai ter que ter uma paciência danada, tu vai ter que ter baixas expectativas, porque as coisas dão errado pra caramba no comércio exterior, tá? Eu digo que é quase uma negatividade, mas é um negócio a ser realista mesmo, tá? E pega leve, porque o comércio exterior é muito complexo e ele não tolera erros. É muito caro você errar no comércio exterior, então você não vai virar um analista, um coordenador da noite pro dia. Tu vai ter que aprender muito, você vai ter que repetir muito, até você se tornar um profissional de confiança, para você cuidar de assuntos que podem custar muito caro para uma empresa. Por exemplo, analisar um conhecimento de embarque, fazer descrição de mercadoria, classificação fiscal, a aplicabilidade de um regime aduaneiro especial. Então, e a outra hard skill importante é que a gente tem um pezinho no direito. Tu tem que ler legislação, cara. Tu vai ter que ler regulamento aduaneiro, vai ter que ler as normas da IATA, vai ter que ler as letras miúdas do BL para saber o que está acontecendo. Então, tu vai ter que gostar também de ler.
Para você, Jess, qual que é a sua opinião para se terem uma carreira de sucesso?
Olha, Tati, eu achei muito bacana o que o Jonas falou sobre o Excel, porque eu também sou aí mentora e dou curso de Excel. Eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, assim, para a maioria das carreiras, né? E super concordo com o que ele disse na questão de soft skills. Você se preparar bem, né? Você conhecer também, eu acho que os processos, entender que não tem espaço para erro, porque são sempre valores muito, muito altos. Eu vivi isso, eu ficava muito perto do time de Comex e logística também da Suzano quando eu trabalhei lá. A Suzano exporta 80%, né? Do faturamento dela, celulose. E então, assim, eu acho que é muito importante na carreira, e em qualquer carreira, Max, você ser muito curioso, né, e muito proativo. Então, assim, viver no automático no trabalho é um tiro no pé, né? Você ir lá para apertar botão ou você ir lá para fazer as mesmas coisas, Não funciona mais. A gente está vivendo num mundo aí totalmente VUCA, né? Totalmente acelerado, dinâmico, onde os últimos 3 anos o mundo evoluiu o equivalente aos últimos 10, né? Quando a gente pensa, a gente vê que um smartphone, por exemplo, que hoje você tem na sua mão e tem tudo, banco, Uber, enfim, iFood, o primeiro smartphone foi lançado há 13 anos, né? E eu acho que esse boom da tecnologia que a gente vê nos celulares e tudo mais também vai cada vez mais atingir os sistemas de Comex, os sistemas das empresas, né, de carreira, inclusive. Eu acho que o RH das empresas também precisa passar aí por uma baita revolução, né? E porque hoje você tem acesso às informações. Então, é muito claro você achar se você está ou não dentro das faixas salariais, se você está ou não numa boa empresa para se trabalhar. Hoje você tem prêmios para as empresas, como Great Place to Work, enfim. Então, é bom ficar atento. E tem uma frase que eu acho que é muito verdade. Eu acho que no Brasil a gente ainda é contratado pelas competências, mas demitido pelo comportamento. né? Então, comportamento é uma coisa que vale tanto quanto o seu conhecimento técnico. Então, você tem empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mesmo que seja estressante, eu acho que cria um ambiente melhor, né? E do mesmo jeito que você ajuda, você também vai ser ajudado se você contribuir para esse ambiente empático.
Eu achei excelente o que a Jess falou, que eu até queria complementar. Smartphone 13 anos atrás, a gente se sente até velho pensando assim. 13 anos atrás, eu já estava no comércio exterior e a gente estava conferindo status de licença de importação, a gente estava autorizando embarque, tudo via computador. A gente ia aqui para o trabalho, sentar no computador, ligar o computador, abrir o Outlook e mandar um e-mail ou acessar os Comex. E hoje em dia dá para fazer tudo por smartphone agora. Tipo, a gente não precisa mais, tá? Tipo, a ideia do home office está sendo já bem mais aceita no comércio exterior, que a gente vê que nosso trabalho é serviço, né? Já começa aí, ele já está bem aceitável para isso. E o que você diz sobre proatividade, nossa, isso é muito verdade no comércio exterior, assim, proatividade e contestar o que está sendo feito, sabe? Você está lá fazendo todo dia a mesma coisa, e aí você para e pensa, o que que eu posso fazer para conseguir fazer isso aqui de uma forma mais segura e mais rápida? Se tu é essa pessoa, tu vai ser valorizado, não só o inglês, mas se você contestar os procedimentos e contestar como dá para fazer melhor ou por que que isso está sendo desse jeito, aí tu não está se comportando como um robô, porque nossa, tem muitas empresas vindo com tecnologias para automatizar o comércio exterior, não só a Receita Federal, como eu mencionei lá no início. Então, se tu trabalha, uma coisa que eu tenho, pessoal, assim, se o teu trabalho tu consegue fazer ouvindo música bem alto, ou consegue fazer ele conversando com uma pessoa do lado, tu tá no automático, cara, e isso aí tá com questão de tempo pra morrer. Então, fica ligado que você tem que buscar algo pra se destacar mesmo.
Eu tenho direito à tréplica?
Por favor! 2 minutos!
Claro. Aproveitar que a gente tá aí na época de eleição, pô, porque, assim, esse assunto, né, tá pano pra manga, né, Jonas? Cara, você falou aí dessa questão de resolver tudo no celular. Quando eu comecei a trabalhar, tinha muito, não tinha nota fiscal eletrônica, por exemplo, né, que hoje é tudo arquivo XML, tá tudo conectado já no SPED contábil, então o fiscal, o contábil já tá integrado, e era bloco, era talão de nota, e assim, eu trabalhava no escritório pequeno, então assim, eu ficava somando, sabe, na calculadora, aquela calculadora que sai o papelzinho e você tem que somar duas vezes para bater, e era cada restaurante ali uns 8 blocos de 50 notinhas. E cara, muita gente, eu vejo também que essa nova geração, e assim, desculpa novas gerações, eu sou nova, tá, eu tenho 29 anos, mas assim, eu tenho uma alma velha, eu já tenho uma certa experiência. Mas eu vejo que essa nova geração peca muito. Eu acho que não é nem culpa delas, mas é algo que é bom prestar atenção, principalmente se você nasceu aí depois de 94, 95. É o seguinte, tem muita gente que está nascendo já com o iPad na mão, né? Tecnologia na mão. E aí, muitas vezes, assim, não passou por esse processo de estruturar processos, né? Então, quando a gente estrutura processos, e aí tanto na área de Comex, logística, qualquer departamento, o meu que eu sempre fui contábil, financeiro, você aprende demais o processo como um todo, né? E isso ajuda muito com que você agregue mais nas empresas. Então, voltando ali para o que eu falei, tinha falado da curiosidade, da proatividade, o mundo está caminhando para um lugar assim que, mesmo que você tenha diplomas, mesmo que você tenha certificados, você vai competir com salários mais baixos, porque hoje graduação virou commodity já. Então, o inglês é obrigatório. Não adianta. E não é assim um inglês. Outro dia eu recebi uma pergunta na Atena, que foi o seguinte: uma menina perguntando que ela achava um absurdo vagas de estágio pedindo inglês obrigatório. E aí eu falei para ela assim: olha, você não vai gostar da minha resposta, mas assim, o inglês é obrigatório. Infelizmente, a gente vive num país que não, né, não ensina isso nas escolas, mas se você tem a oportunidade de aprender, aprenda, e aprenda o quanto antes, porque está ficando cada vez mais globalizado, né? Então,
o Brasil, ele é uma... é uma ode, é um apogeu à ignorância, né? Então, a gente tem que bater forte aí nas novas gerações para que elas vejam realmente o inglês como algo mandatório e normal no dia a dia. Porque se você quiser se abrir para o mundo, uma das barreiras que você tem que superar é a linguística. É a primeira de todas. Mesmo que você não passe a mão no telefone para ligar para alguém, você vai ter que entender, no mínimo, alguma coisa. Então, é bom que se comece, inclusive, desde cedo.
É, e para falar do básico também, eu acho interessante o português fluente também. Porque muita gente sabe falar e não sabe comunicar. Então, também eu acho que o português fluente é o básico do básico. Saber é ouvir também. É falar, ouvir, processar e comunicar. Enfim, comunicar, né?
Uma coisa que eu gostaria de complementar sobre inglês. Se você não tem um inglês legal e já você acha que passou da idade para aprender... Olha, eu tive um exemplo muito próximo de uma amiga querida minha com mais de 30 anos de idade, não falava nada de inglês e começou a fazer aula de inglês, começou a assistir filme legendado em inglês, ouvir muita música e eu acompanhei ela por um ano, que ela fazia aulas na empresa. Um ano depois, o inglês dela já era outro. Ela já conseguia fazer e-mails mais rapidamente, ela conseguia dar uma conversada pelo telefone sem ter vergonha. Então, assim, se tu começar hoje, olha, se tu se dedicar legal, daqui um ano tu já vai ter um inglês muito massa. Tá? Então, não vem com essa de que tá tarde para isso também.
E ó, eu vou aproveitar aí também para dar dicas de aplicativos também que ajudam bastante. O Duolingo é muito bom. Tem um chamado ABA English, ABA também, para quem já tem um básico e gostaria de dar uma melhorada. Eu uso ele porque quando eu saí da Baring, que foi a última empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa holandesa e eu respondia para o controller lá na Rude. Então, eu usava muito meu inglês. Mas eu estou sentindo falta. Então, eu tenho usado bastante o ABA English, que ele tem um formato bem bacana. Você aprende aí artigos do que você gosta, enfim, eles meio que adaptam para aquilo que você curte. E, cara, é o que você falou também: muita música, muito, muito contato. Eu aprendi inglês sozinha. Eu sou da periferia, cresci, estudei em escola pública e, assim, aprendi inglês com contato diário, muita leitura. Muito contato com música, tentar traduzir música, e tem que ser todo dia, porque senão você não pega.
Só eu assim queria fazer uma pergunta surpresa, que é a seguinte: a gente falou muito sobre as dicas, né? Dica de carreira, de sucesso, dica tal. Mas, na opinião de vocês, assim, existe sabotadores de carreira?
autossabotadores ou pessoas no
Não,
sabotagem?
acontecimentos, algo, talvez medo. Falta de equilíbrio emocional, aquela pessoa que não sabe ter aquela parte do comportamento que a Jess falou, né? A pessoa sabe, ela sabe, tem todo aquele conhecimento técnico, mas não tem a parte comportamental. O que que vocês acham que é um grande aí sabotador de carreira nesse
Ah,
sentido?
temos um sabotador aí bem presente, que é a pandemia, né? O encosto do planeta. Tá ferrando com a gente de todas as formas possíveis, né? Tipo, dando um testemunho bem pessoal. Eu comecei a empreender mesmo só esse ano. Eu larguei meu emprego, tudo de forma planejada, né? Em janeiro, e aí veio a pandemia e acabou com mais da metade dos meus planos. Então, cara, a gente teve que se adaptar. Então, acho que a pandemia tá aí para afetar a vida de todo mundo nas devidas proporções e conforme o trabalho de cada um. Por exemplo, eu e a Jess aqui, a gente está presente nas redes sociais, principalmente, e a gente se adaptou tranquilamente, né? Jess, a gente não precisou colocar um outdoor, ter uma lujinha e esperar as pessoas entrarem. Então, para nós até que foi mais tranquilo, mas deu umas abaladas bonitas, assim. E outros sabotadores, Jess, por favor.
Não, isso com certeza. Eu acho que a pandemia, a gente viveu esse ano, né? Tem vivido uma situação que, na boa, não, ninguém viveu assim, né? E não nos últimos 100 anos. Então, a gente realmente está numa situação complicada, isso mexe muito com o emocional. Depressão, ansiedade foram os termos mais pesquisados no Google esse ano. Não foi à toa, né? A gente realmente somos seres sociáveis, né? Eu falo muito isso na Atena, né? Que É importante a gente saber, né, nós sermos sozinhas, né, sermos, ficarmos bem com nós mesmos, com a nossa própria companhia, e isso para homem, para mulher, não importa, mas solitude é diferente de solidão, né? A solidão é quando você fica ali isolado e sofre com isso, a solitude é quando você tem um momento seu que você gosta, né, que você aprecia, a sua própria companhia. Só que esse ano a gente foi forçado a simplesmente se isolar. E foi muito solitário, principalmente para os mais velhos, né, velhinhos. Eu fiquei com muita dó, teve muito velhinho que não recebeu, né, não está recebendo também visitas aí de parentes, é bem triste. Mas, voltando também para os sabotadores da carreira, assim, antes da pandemia, né, que a gente sempre teve, eu acho que o principal sabotador é o medo. E assim, a maior dificuldade que as pessoas não percebem, que eu vejo, é o seguinte. Todo mundo, muita gente reclama quando cresce, né? Quando a gente vira adulto, porque tem boleto para pagar, né? Quem nunca? Só que eu vejo muitas pessoas reclamando que, ai, porque quando era criança eu era mais feliz, ai, porque ou vive no passado ou vive no futuro. Quando, na verdade, quando você é adulto, você tem a grande chance de desconstruir tudo que foi construído na tua cabeça, pela tua família, pela sociedade, pela escola, os seus professores, e construir algo que você acredita, né? Que você que está ali conectado com quem você é de fato. E eu vejo que o medo impede você de olhar para dentro E ser honesto, né, com você mesmo. E isso impacta muito na carreira. Isso impacta demais, porque nós temos ainda muita gente que... Bom, no Brasil a gente tem uma situação muito complicada que a gente começa a trabalhar antes de estudar, não estuda, não é preparado, né? Por outro lado, a gente tem aí um perfil muito bom, a gente trabalha bastante, nós somos muito batalhadores, mas essa parte da consistência do estudo não é muito bem feita. E aí, o que que acontece? Muita gente entra no trabalho porque precisa e fica ali estagnado naquela carreira para sempre. Ou pior, faz porque o pai pediu, porque o pai mandou. Aí a gente entra no assunto de que os pais projetam nos filhos aquilo que eles não realizaram para eles mesmos. Então, assim, muita gente, eu tenho muitas clientes, assim, que você vê que tem um baita potencial, mas não enxergam, né? Tá fazendo algo que não gosta, não sabe por quê e não vai investigar a fundo, porque tem medo. Então, eu acho que o maior sabotador é o medo. E depois aí a gente tem, putz, se você realmente não é uma pessoa proativa, você tá se sabotando. Se você é uma pessoa fofoqueira no trabalho, sabotagem. Fofoca é uma coisa que deixa o ambiente super tóxico, não faz bem para ninguém e ainda ferra a merda da tua carreira. Entendeu? Então eu acho que eu detesto, assim, eu nunca gostei de politicagem, aquela coisa de, putz, eu tenho que me preocupar com quem que eu converso, com a panelinha que eu faço parte, com a roupa que eu visto, porque a panelinha que é promovida, eu não estou adequada, eu não estou alinhada. Eu acho que esse tipo de lugar, por exemplo, ambientes ruins também te sabotam na carreira. Porque você tem... Eu inclusive falo, não existe empresa ruim. Existe empresa que não bate com os teus valores, que não bate com a tua pessoa. E aí, se você não faz nada para mudar, se você realmente, assim... Não, eu falo assim, se você é coadjuvante da sua própria vida, não é protagonista da tua história, na boa, ninguém vai ser, né? Então, eu acho que sabotadores são importantes quando a gente presta atenção neles para melhorar, para avançar, para evoluir. Agora, se você tá se sabotando ou coisas estão te sabotando e você não faz nada para mudar, ninguém vai fazer por você. E aí, sua vida não vai ter nenhum resultado, nenhum caminho diferente.
Tá entrando nesse assunto de ter que se comportar, se vestir como os outros da empresa para poder crescer. Isso aí é uma empresa que já tá falhando no básico do básico sobre diversidade, né? Tipo, a pessoa tá te julgando pelo jeito que tu se veste. Eu trabalhei em empresa que as pessoas me julgavam pelo jeito que eu me vestia e não tinha nada demais isso. Ou me julgavam pelos meus hobbies, pelo que eu gostava de fazer. Ah, tu não gosta de jogar futebol? Tipo, já é o esquisito. Entre os homens eu era o esquisito porque eu não fazia questão na sexta-feira de jogar futebol com a galera. Cara, eu não gosto de futebol, sou péssimo nisso, eu não quero ir lá. Posso até ir lá pro churrasquinho, mas eu não quero jogar. Então, assim, já é uma regra de três, na minha opinião, assim, que, cara, vocês já estão falhando ali na parte da diversidade, de aceitar gente com gostos diferentes. Imagina em situações mais sérias, como, por exemplo, no espaço para as mulheres, né, na igualdade racial, que temas muito mais delicados, com certeza não está falhando nisso.
A gente é julgado o tempo todo, né?
É, e assim, só complementando, isso é algo muito que a gente tem muita desvantagem, porque, por exemplo, né, mercado comercial. Assim, comércio em geral, né? Negociadores e tudo mais, compra e venda. Você tem muito mais homens vendedores em qualquer segmento do que mulheres. E, infelizmente, eu vi muito isso, principalmente no agro, né? Que eu também trabalhei em empresa do agro. Cara, homens fazem negócios, assim, em puteiros, em lugares, assim, que nós não vamos acessar, entendeu? Nós, mulheres, não vamos acessar. Eu sei que é horrível falar isso, peço até desculpas, mas, assim, isso é uma situação muito real. Muitos negócios acontecem em lugares que as mulheres não têm acesso e que nem você falou, Jonas, ah, o futebol. Tem uma coisa interessante que as mulheres, assim, nós temos um comportamento de sempre desmarcar as coisas que a gente fez pra nós, porque surgiu um problema no trabalho, surgiu um problema na família, e aí a gente vai lá resolver. Os homens tendem a não desmarcar os seus compromissos por outras coisas. Então, por exemplo, não desmarca o futebol, o barzinho é sagrado, enfim. E claro que eu não quero generalizar, mas tem estudos sobre isso. O próprio Christian Barbosa, que aí é o pai da produtividade no Brasil, tem vários estudos, ele fez um livro sobre mulheres. A gestão e a produtividade das mulheres, e no livro ele fala isso. Ele marcava as indústrias, as entrevistas com as mulheres, e elas sempre desmarcavam em cima da hora, e ele marcava nos salões, porque elas tinham que resolver algum pepino do trabalho, do filho, do marido, da família, enfim. Então esse tipo de coisa também é muito complicado. Nós mulheres temos muitas desvantagens, porque não existe pessoas multitarefas, eu acho importante falar isso. Existem estudos sobre isso, as mulheres simplesmente trabalham mais, tá? Nenhuma pessoa é multitarefa, isso já tá comprovado. E muitas vezes nós mulheres somos contratadas porque tem essa cultura de que nós somos multitarefas. Então, assim, eu preciso de uma pessoa aqui que vai fazer o serviço de escritório, vai atender, vai receber cliente, vai limpar tudo, vai... Gente, acontece muito, vocês já viram em reunião, quando tem reunião com uma galera, e aí todo mundo levanta da mesa e só as mulheres ficam, e aí as mulheres começam a arrumar a mesa na reunião, do cafezinho que ficou, dos papéis que ficaram em cima da mesa. Então, assim, são pequenas coisas que precisam mudar. E aí homens e mulheres se posicionarem diferente. Né? Então, enfim, acho que eu dei uma viajada. Sorry, mas é isso.
Eu não acho que viajou, não. Eu peguei leve no meu exemplo do futebol, porque a situação do puteiro também aconteceu bastante nas empresas.
Demais.
Gente, nossa senhora, isso é muito comum.
Vocês não estão entendendo. No agro, é assim, parece que é lei. Vocês não estão entendendo. É bizarro. No agro.
Mas essa parte. Agro é bem forte mesmo. Eu trabalhava com peças de trator e ia a feiras e eventos, assim, tinha essa parte, assim, bem delicada.
Que eu acho que dá para acrescentar, assim, é importante o homem reconhecer isso, cara. Não adianta só a mulher reconhecer o problema dela e não ter o apoio do homem. Se todo homem ficar falando que é mimimi, que é papo de feminista, maluca, não, cara, tá, o negócio não tá justo.
Esse trem do maluca também é foda, porque quando eles têm argumento, sempre chama a gente de maluca, dá um ódio.
Mimizenta, vem com um papo assim, cara, é o seguinte, homens e mulheres são diferentes, e tá na nossa Constituição isso, os diferentes têm que ser tratados diferentes para que haja igualdade, cara, e do jeito que tá, evoluiu muito nos últimos 50 anos, com certeza, mas não chegamos lá ainda, cara. Eu tive situação que eu queria contratar uma mulher pra trabalhar comigo e ela não foi aceita pra ser contratada porque ela tava na idade pra engravidar. Foda, né? Pra melhor pessoa...
Não, perguntar isso.
Não perguntava, mas eu, tipo, tava na idade, tipo, acho que era 29 anos de idade. E aí vetaram pra mim. Eu escolhi aquela pessoa porque era a pessoa mais competente, que mais se encaixava pra vaga. Falaram, não dá porque ela tá na idade pra engravidar. Eu, pô, né, cara? Aí, tipo, a pessoa perdeu a oportunidade de crescer na vida porque é mulher. Simples assim.
Exato.
Isso, mas pelo menos absurdo. Perguntaram se ela queria ser mãe ou não.
Não.
Porque, por exemplo, se você... Porque tem mulher que não quer ser mãe, entendeu? Aí, tipo assim, a pessoa nem pergunta. E isso, eu vi uma pesquisa esses tempos que cerca de 33% das mulheres em idade sexual ativa não pretendem ser mãe, entende?
É.
E eu acho que não tem nada, mas isso é uma escolha pessoal, eu acho que não tem nada a ver com outros aspectos, assim, cada um tem o seu porém, o seu porquê.
Já tá com o pé atrás porque é mulher, tá com o pé atrás porque acha que ela tá interessada em ter filho, talvez nem esteja.
Exatamente. E se ela for mãe, melhor ainda, porque ela tem um senso de responsabilidade triplicado, gente. Por favor, né?
É, teve um acho que umas... Tem um mês, mais ou menos, que eu fiz um post sobre isso na Atena e teve uma repercussão muito grande. Porque, assim, eu acho que é um absurdo perguntar se você quer ser mãe ou não. Porque isso é totalmente pessoal, né? Isso não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua competência. E eu, assim...
Com a sua vida como é profissional.
E aí que é a coisa mais bizarra, gente. Como é que algo que é da natureza humana, né? Que só nós mulheres temos essa capacidade. Como é que isso não é tratado como algo que faz parte, que é natural, né? No nosso trabalho. E eu, como vim, né, de finanças, já fiz muitos orçamentos para empresas na minha vida. No fundo, tudo é custo, né? Tudo é despesa e tudo tem que ser o mais rentável possível. E realmente, você ter uma mulher ali, você contratar uma mulher que quer engravidar e ela ficar 4 meses fora, vai custar mais caro para a empresa. O que me deixa muito, assim, que eu acho um absurdo é que as empresas não tenham o costume ou a cultura de já considerar isso, entende? Eu entendo, assim, no mundo ideal, isso deveria ser algo que já fizesse parte, já estivesse sendo repassado no preço, digamos assim, sabe? Porque não é justo. Imagina, eu não escolhi nascer mulher, né? Eu não escolhi e assim, ser penalizada por isso é algo que eu acho que vai mudar no futuro, mas tá mudando, né? Como o Jonas falou, melhorou bastante nos últimos anos. Eu costumo dizer que a gente hoje tem uma oportunidade que, de voz, de ação, que nossas mães não tiveram, nossos avós. Então, e isso é muito importante. Mas o FMI fez uma projeção que as mulheres só vão atingir a igualdade, né, equidade aí de gênero no mundo profissional daqui 256 anos, e o estudo é desse ano, fazendo as coisas que a gente faz hoje. Vocês têm noção que a gente está falando aí de 2 séculos e meio para chegar na igualdade? No Brasil, nós só temos 2 empresas listadas na Bolsa que têm mulheres CEOs. Uma é a Luiza Trajano, né? Que ela nem é mais CEO, na verdade, é o filho dela, mas enfim. Ela tá sempre ali ativa. E tem também eu esqueci o nome, mas é uma mulher do grupo CCR. Todo o resto não existe, é tudo homem. Mulheres, né, em conselho, saiu também aí uma reportagem muito bacana no Valor Invest, nesse mês, inclusive, sobre isso, que as mulheres no conselho não passam de 23%, né? Então, assim, nos conselhos de administração dessas empresas. Diretoria, a gente não passa aí de 25%. Então, são coisas que a diversidade, ela é a forma mais eficiente de você conseguir resultados melhores, resultados mais criativos, resolução de problemas complexos, muitas vezes de forma rápida, porque as pessoas pensam diferentes e os homens e as mulheres pensam diferentes, funcionam diferentes. As mulheres têm uma visão mais abrangente das coisas, pensam, sim, mil coisas ao mesmo tempo. Os homens são extremamente focados, né? Eles querem resolver um problema. E isso é vantajoso quando você mistura essas duas coisas para os resultados, né?
Equilíbrio, né?
Total.
Exatamente.
Sobre essa parte da mulher custar mais e ela dever... E esse custo que deveria ser previsto nas empresas, eu encaro muito mais... Isso é uma coisa assim... de quem faz custo, né? Tipo, é uma coisa assim, para mim, de quem não analisa só o número, mas que analisa o todo. Porque, na verdade, a mulher ela pode até custar mais, só que será que ela não está rendendo muito mais? Porque ela pode ter um custo maior, só que a lucratividade sua, ela aumenta. porque não estou separando gênero nem nada, e não estou falando que a mulher é melhor do que o homem, e nem que o homem é melhor que a mulher, mas as pessoas, elas precisam, as empresas, a cultura das empresas precisa, assim, ter uma evolução de maneira que o custo seja avaliado da maneira correta. Não é só saída de dinheiro, quando você tem que ver o equilíbrio disso aí, porque por mais que a mulher, às vezes, que ela custe duas vezes mais com um homem, mas se ela, quanto profissional, lhe rende às vezes o dobro, o triplo, compensa muito você ter esse custo maior. Então você tem que, eu acho assim, você tem que contratar a competência e ver o quanto a mulher entrega. O homem
será
também, obviamente.
Né, é ver o quanto
exatamente
essa pessoa tá entregando nas 8 horas por dia, né?
Exatamente. Não é porque ela vai ficar 4 meses ou 6 meses afastada que, no geral, o saldo da balança vai ser negativa. Então é esse tipo de análise, eu acho que é esse tipo de ponto que a gente precisa começar a chamar a atenção das empresas, para que tenha essa mudança de pensamento.
O que eu queria ressaltar só nesse ponto, para vocês fecharem, é que isso que vocês falaram é realmente muito verdade. Quando a gente fala em números, o número negativo, ele pesa muito mais que o positivo, né? O orçamento, quando você vai fazer o orçamento, o que aquilo vai custar pesa mais. Mas as pessoas não têm o hábito de ponderar na balança, né, realmente o que vai ter de ganho. Então, eu que trabalho com consultoria, que muitas vezes é a taxa de sucesso, o cara, em vez de preocupar com o valor que ele vai ter de save, ele está preocupado com o valor da taxa de sucesso que eu vou cobrar. Parece que o saving ele esquece, entendeu? A gente tem que começar a abrir nossa cabeça nesse sentido de enxergar o todo mesmo.
E outra, as empresas são um capital social, ela tem que se preocupar com a sociedade. Ela não é só feita de números, porque a partir do momento que você não valoriza o capital social, você não vai valorizar nada, você não vai conseguir nada. Entendeu? Então, eu acho que tem essa... Não é à toa que a gente tem o nome de capital social nas empresas, né?
Exatamente. E eu também acho o seguinte, quando a gente começar a se posicionar diferente, as coisas vão mudar. Porque eu até usei no meu exemplo lá no post. Imagina se todas as mulheres se posicionassem na hora que o RH ali, o entrevistador, perguntasse sobre se ela quer ter filho ou não, se todas respondessem que isso é uma questão pessoal e não profissional e não tem nada a ver com a competência dela, o RH pararia de fazer essa pergunta, entende? O problema é que tem muita gente que tem medo ainda, porque precisa do emprego, porque precisa, né, tá ali tentando a vaga, e muitas vezes acaba... falando, enfim, respondendo. Só que eu gostaria muito de lembrar que há pouco mais de 100 anos a escravidão era lei, né? Então as coisas começaram a mudar porque foram ali poucos que lutaram muito pelo todo. Então é muito importante que nós mulheres, a gente se una, né? Que a gente infelizmente sempre nós fomos motivadas sempre a competir, agora eu acho que isso está mudando, a gente está sendo mais unidas, mas que a gente se posicione de forma alinhada, de forma unida, se alinhe nesses discursos, porque aí você vai mudando essas culturas, né? Poxa, se toda mulher não responder essa pergunta, não tem por que as empresas começarem a perguntar, elas vão ter que contratar de qualquer jeito, entendeu? Então, mas é difícil, eu entendo que é difícil.
Chegar a concluir toda essa nossa fala até então, eu queria perguntar uma coisa na sua opinião, Jess. O que que a mulher deve fazer, então, para sobressair no mercado de trabalho? Um resumo, assim, um overview.
Olha, Tati, eu acho que a gente tem que pensar que a gente já está com muitas desvantagens que a gente não tem culpa, certo? Que são situações que a gente não tem controle, né? Externas. E eu costumo falar, e eu aprendi isso na minha vida, né? Eu passei por bastante coisas difíceis e por muito tempo eu me coloquei num local de vítima, né? Por não ter pelas coisas ruins que me aconteceram. Até que em algum momento eu entendi que, por mais que você não tenha culpa das coisas ruins que te acontecem, ou que te aconteceram, ou do que você sofre, por mais que não seja justo, você não tem culpa, mas você tem a responsabilidade de fazer desse limão uma limonada. Até porque é você que sofre com isso. É você que sofre com as consequências, tanto dos seus erros, quanto dos erros dos outros. Então, o que eu vejo aí, um caminho para nós mulheres, para a gente conseguir, né, esse protagonismo, mais espaço, é se capacitar muito, sabe? E eu tenho uma visão que não adianta reclamar, não adianta, todo mundo já sabe que é injusto. O ponto é, o meu posicionamento é, se eu preciso trabalhar 100 vezes mais que um homem, mas eu consigo avançar, nem que seja 1% nessa igualdade, eu vou trabalhar 100 vezes mais que um homem e vou tentar mudar o futuro. Porque, e essas crianças, essas meninas, né, e as próximas gerações, elas precisam ter referência. E a gente nunca teve tanta oportunidade para ser referência como mulher. Olha a gente, né, se conectando, muitas mulheres empresárias, muitas mulheres que estão, sim, conseguindo, conquistando espaço, que é difícil, né, mas que antes era pior ainda. Então, eu acho que é essa questão de se capacitar, se conectar, fazer muito networking mesmo, tome café virtual, entra lá no do LinkedIn, manda mensagem para pessoas que são interessantes para você. Eu faço muito isso e isso sempre rende bons frutos, eu sempre consigo agregar e também receber coisas que me ajudam muito. E acho que também as mulheres precisam entender uma coisa muito legal que os homens sabem há muito tempo, que é o conceito de mastermind. O Napoleão Hill fala muito sobre isso, e o mastermind é quando duas mentes ou mais se unem, né? E aí cria uma mente a mais, uma mente que permeia o todo. Isso é extremamente importante. Quando você faz parte de grupos que te agregam, grupos que te ajudam a crescer, grupos que discutem ideias, você acaba fazendo parte desse mastermind, contribuindo, mas você também acaba recebendo um pouco de todo mundo ali que está contribuindo. Então é mil vezes melhor você fazer parte de um grupo de mastermind ou criar um, né? Do que você ficar ali no grupo de WhatsApp que não te agrega nada, ou só falando com pessoas que simplesmente não te agregam. Eu ainda costumo falar que pessoas interessantes, pessoas prósperas, elas falam sobre ideias, falam sobre resolver problemas. E pessoas miseráveis, pessoas assim, pobres de espírito, falam de outras pessoas, falam de outras histórias, entende? Então, acho que para as mulheres o caminho, por mais que não seja justo, é melhor se esforçar mais ainda para que essa injustiça diminua do que a gente simplesmente aceite e não faça nada.
Excelente, nossa. Jonas, para a gente encerrar, nós falamos muito aí de carreiras, né? Mas eu queria pincelar um pouquinho alguma coisa voltada aí para quem está querendo começar a carreira agora. O que, que a gente pode dar de dica para essas pessoas?
Vamos ser realistas com essa turma. Não está fácil. Não tem vaga para todo mundo no comércio exterior, tá? É só você fazer alguma análise matemática da situação. Veja o quanto o Brasil cresceu nos últimos anos. E veja o quanto o Brasil representa no comércio internacional. Então, cara, não está surgindo mais empresa doidada de comércio exterior. Até está surgindo, mas tem empresa fechando, tem empresa nova abrindo, tem empresa diminuindo, tem outros que estão conseguindo crescer. Depende muito do segmento de produto, depende muito do país que ela está importando e exportando. A pandemia deu uma bagunçada bonita nessa situação, sabe? Então, ó, eu já vou te avisando, se você tá com dificuldade para conseguir o primeiro emprego, tu não tá sozinho. Se você é competente e tá seguindo as dicas aqui que a gente já falou, estudar inglês, fazer networking, aprender Excel, virar o maluco das fórmulas, olha, tá difícil para você também, tá? Que você é bom, mas aí, como a Jazz mencionou, vai atrás de fazer o networking um pouco mais presencial, mesmo que seja online. Por exemplo, tem um grupo do Telegram, do Radar Comex, que tem gente de nova geração lá, tem nós três aqui, né? Eu, a Tati e a Erika estão lá também. A gente dá dicas para o pessoal que está começando. A Jazz deve saber tão bem quanto eu, que eu faço mentoria também, que assim, o pessoal às vezes vem com umas perguntas que a gente não fazia ideia que isso era dúvida. E a gente aprende tanto com essa dúvida, porque a gente acaba compartilhando isso com outras pessoas. Assim, eu realizo um pouco de mentoria gratuita, principalmente para quem está tentando um emprego, uma recolocação. E teve gente que eu ajudei só olhando o currículo. Eu falei assim, cara, ajeita esses detalhezinhos aqui no currículo. Deu 3 meses, o cara tava recolocado. Eu não estou dizendo que todo mundo que eu for ajudar vai conseguir um emprego em 3 meses, mas às vezes é um detalhezinho, cara. Então vai conversar com outras pessoas, vai ter uma perspectiva diferente. Sabe, tem muita gente querendo ajudar, cara. Tem muita gente assim que está disposta a parar um minutinho da vida para trocar uma ideia. Porque não é sempre assim com dinheiro necessário para viver, pagar as contas, sim. Mas às vezes você ter trocar uma ideia com quem é mais experiente ajuda muito. Tem gente querendo ajudar, cara. Vai atrás que tu vai conseguir, sabe? Então isso eu acho essencial para tu conseguir uma primeira oportunidade.
E tem muita informação na internet também. E eu acho assim, tá difícil, Jonas? Tá difícil. Só que também quem quer sair do lugar consegue, porque está tendo muito acesso às informações hoje.
É, uma coisa assim que, especialmente eu que me criei na operação do comércio exterior, a gente não trabalhou com vendas. E aí, o que é você conseguir uma vaga de emprego, uma oportunidade de entrevista? É você se vender. E quem é vendedor está acostumado a levar não, porque é muito mais não que sim. E você se candidatar para vaga, você vai levar muito mais não que sim, até você conseguir agradar alguém. Talvez você consiga, minha primeira chance de emprego, eu consegui a vaga. Cara, não contem com isso para a próxima. Dificilmente vai acontecer. Tem muita gente boa competindo contigo. Se tu der uma olhada, por exemplo, no LinkedIn, tu consegue ver quantas pessoas estão se candidatando para uma vaga. Nossa, já dá um ânimo, se tu olhar aquele número, mas não dê tanta bola pra ele, tá? Então, é isso. Até me perdi aqui no fio da merda.
Não, exatamente isso que você tava falando. Vocês acham, assim, mentoria é algo bem importante, né? Eu falo assim, por mim, eu fiz uma mentoria há uns dias atrás, né? Mais voltado pra coisa psicológica. Mas eu acho assim, mentoria é algo fantástico. Ele é um divisor de águas, assim, na vida da gente. Como é que vocês encaram isso, assim? O Jonas, a gente sabe que tem a parte. Todo mundo se considera um pouco mentorando do Jonas, né? Todo mundo corre pro Jonas. E a Jess também tem essa parte, né? Tem a parte da habilidades olímpicas. Eu queria até que você falasse um pouquinho, que eu achei tão interessante a parte das habilidades olímpicas lá no Atina.
Ah, legal. Então, a mentoria eu acho que é super importante, porque os mentores, eles ensinam com o KM rodado, né? Com as próprias cicatrizes. Então, é diferente de um processo de coach, por exemplo, que é muito mais estruturado e também muito mais complexo. Eu acho que tem ali metodologias e também não é uma terapia, né? Isso é importante deixar claro. Mas é bacana porque você consegue aprender bastante com quem já trilhou o caminho que você já fez, né? Quem quer trilhar o caminho que você já fez é melhor, é mais fácil você orientar. Sobre habilidades olímpicas, bom, a mitologia grega é uma coisa sensacional, né? Porque você pode explorar muita coisa. Então, assim, quando eu escolhi o nome da Atena, eu nem tinha pensado muito nisso, é porque eu estava lendo um livro sobre mitologia e realmente pensei na parte da estratégia, né, dela, e enfim. E eu desenvolvi um curso, peguei esses 15 anos aí trabalhando em finanças e desenvolvi um curso para mulheres, onde eu ensino as ferramentas mais cruciais, as principais ferramentas aí do mundo corporativo. Então, o foco principal é o Excel, né, do zero, e vou até um pouco do avançado. Coloquei no mesmo curso, tá? Excel, PowerPoint, gramática corporativa, que é super importante, gestão de e-mails, que todo mundo tem e-mail, recebe 50 mil e-mails por dia, mas poucos lugares falam sobre você ter uma gestão de e-mails. Se você não tomar cuidado, você perde muito tempo com e-mail, notificações no celular. Então, fiz também um módulo sobre isso. E gestão de tempo e produtividade para mulheres, porque justamente a gente tem um funcionamento diferente dos homens, né? Uma dinâmica diferente. E aí eu coloquei para ajudar no Excel e também nessa parte da mulher, duas aulas extras, que são... Eu ensino xadrez para as mulheres, que realmente ajuda no raciocínio lógico, e uma aula sobre autoconfiança, que eu acho que é o que mais pega, sabe? Então, é isso, é um curso assim, que eu tirei da minha cabeça, mas que eu não pretendo ficar lançando um curso sobre um assunto, sabe? Eu falei, não, eu vou colocar tudo num curso só e com o tempo eu vou refinando ele, vou melhorando ele. As aulas são gravadas, mas os plantões são ao vivo, então é uma coisa assim, bem que eu tentei fazer diferente e tá dando certo, graças a Deus.
Jonas, o que você tá aprontando aí de mentoria? Tá, curso, tá gravando alguma coisa? O que você pode contar pra galera, assim, de consumir os conteúdos que você produz, além do LinkedIn, que todo mundo adora, as suas produções de texto e tudo mais. O que você anda aprontando por aí?
Então, a mentoria mesmo foi uma coisa muito nova profissional. Acho que não faz 5 meses desde que eu fiz a minha primeira mentoria. Tanto que veio uma pessoa me pedir, pô, você faz mentoria? Eu falei, não, mas podemos tentar. E aí, Falei, vamos tentar, vamos. E aí mas eu tenho uma estrutura mais simples. Ela tem, é totalmente ao vivo que eu faço. Não, eu não tenho ainda cursos gravados, que eu não acho uma ideia ruim, que eu acho que tem certas dúvidas, certas necessidades que todo mundo precisa saber. Mas eu tenho feito assim, é um plano B meu, sabe? Conforme vem pessoas interessadas, eu não divulgo muito. E aí eu tenho ajudado principalmente pessoas assim que estão no início da carreira do comércio exterior. Algumas pessoas estão elaborando um negócio novo, uma empresa, uma ideia de um projeto. E aí eu tô ali também dando meus pitacos como quem tem experiência como cliente, como importador, como exportador. Porque essa perspectiva, né? Às vezes teve um caso, veio um cara querendo desenvolver um software de comércio exterior. E aí ele falou, Jonas, me ajuda aqui com as tuas ideias, como é que funciona uma operação de importação, exportação. Tá, bora. Porque às vezes essa pessoa entende muito de programação, mas não entende tanto comércio exterior. Então, até seria mais uma consultoria, se formos ao pé da letra, né? Mas é assim que eu tô ajudando. Então, a mentoria ainda é uma coisa nova. O que eu tô me focando muito mais agora é na profissionalização da produção de conteúdo, né? Eu sempre trabalhei sozinho para escrever os textos e agora a gente transformou o podcast Radar Comex numa agência de produção de conteúdo em comércio exterior, né? Para atender essa necessidade de empresas que querem conteúdo que tenha profundidade em comércio exterior e não seja aquele conteúdo raso que não ensina nada, só ensino superficial. Então, a gente está desenvolvendo uma equipe de escritores, que aí eu ajudo eles a escrever, faço todo o meu trabalho de legibilidade, revisão gramatical, ou a parte do SEO, que é para você ser encontrado nos motores de buscas, como Google e Bing da vida, os mais populares. Então, esses são meus principais projetos hoje, é essa mentoria. E, também comecei tão recente, que é uma consultoria para a empresa Caravel Trade, que é uma startup de exportação no agronegócio, né, que nós estamos ajudando pequenas e médias empresas no agronegócio a exportar seus produtos sem depender tanto das grandes. Tá bom, né? De coisa.
Nós podemos dizer, então, que você é um copywriting, Jonas?
Eu diria que não, porque o copyright, às vezes, ele tá muito associado a você convencer uma pessoa a comprar um produto seu ou a consumir uma coisa sua. Eu tenho meu jeito de escrever, sabe? Meu conteúdo é mais para informar e realizar aquele marketing de conteúdo assim. Você lê o meu conteúdo, você confia nele e aí você confia, digamos, para adquirir algum produto ou serviço meu. O copyright, ele tá mais assim naquela pegada de fazer uma história extremamente convincente, com palavras de impacto, para convencer como se fosse um vendedor por texto, sabe? Mas isso aí é papo pro podcast mais para frente.
Exatamente.
Pra gente falar sobre isso. É uma boa.
É excelente, é isso aí. Jonas, tem mil assuntos que poderíamos abordar com você e com certeza vamos te chamar para mais episódio para participar aqui com a gente. Então, você já falou aí, com certeza. Você já falou bastante do que você tem feito, então deixa aí seus contatos pra gente e agradeço imensamente sua participação.
Ah, imagina, eu fiquei bem feliz, me sinto honrado de estar aqui no Hub de Mulheres do Comex. Eu tenho tanto carinho, conheci tanta gente legal aqui dentro. E, meus contatos tá lá, LinkedIn/Jonas Vieira, Instagram é @Jonas Vieira, meu site é jonas-vieira.com. Acha a gente facinho, tô sempre à disposição, me procure para conversar por onde preferir.
Muito obrigada. E Jess, nós levantamos aí a mesma bandeira, né? O papel da mulher no mercado. As portas aí estarão sempre abertas para você aqui. Com certeza também teremos mais oportunidades de conversarmos e foi um prazer ter uma aula aí sua hoje.
E deixa os contatos, né? Como é que a gente te acha? E como é que a gente consegue, assim, o público em geral consegue se aproximar, assim, dessa pessoa e profissional fantástica que demonstrou ser aqui.
Pô, gente, assim eu fico sem graça, mas muito obrigada, viu, pelo convite. Eu fiquei super, super feliz. Esse é o primeiro podcast que eu gravo na minha vida. Então, assim, eu tô me sentindo muito honrada pelo convite. Vocês vão ficar no meu coração para sempre. E vocês conseguem me achar no Instagram como @Atena.strategy, né? É Atena com TH. Por enquanto eu tô só no Instagram. Eu tenho meu LinkedIn, né? Que é o /Jéssica Regina, mas se você colocar Jéssica Regina Atena com TH vai aparecer também. E assim, eu sou super. As portas vão estar sempre abertas, eu gosto muito de contribuir, eu sempre aprendi muita coisa aqui hoje com vocês, Achei muito bacana. Eu até lembrei dos momentos que eu trabalhava perto da logística, né? E da galera do Comex também lá na Suzano. E assim, é um mundo muito, muito interessante. É, e eu aprendi demais hoje e espero, com certeza, vamos fazer mais. Eu tô com. Olha, aí vai ter um spoiler agora. Que eu tô também criando o podcast da Atena, ainda não saiu, mas provavelmente deve sair em dezembro ou em janeiro. E vai ser um formato bem bacana, onde eu quero entrevistar, né, mulheres profissionais e também quero intercalar os episódios com histórias de mulheres inspiradoras. Então vai ser um episódio de entrevista, um episódio de história, um episódio de entrevista. Tô super animada. E eu acho que com certeza já fica o convite aqui para vocês participarem. E é isso, muito obrigada mesmo.
Nós que agradecemos, muito obrigada. Então, galera, hoje falamos sobre carreira e Comex, e carreiras e mulher. No próximo episódio da série, vamos falar sobre. Não vou dar spoiler, vai ficar de surpresa. Espero que tenha gostado bastante. Para você que está nos ouvindo até agora, se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de clicar no botãozinho seguir. Se você estiver ouvindo pelo Deezer, clica aí no coração para favoritar o podcast e você assim será notificado em todo episódio que for lançado. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o meu Instagram, Tati Comex, e também o Instagram do Hub Mulheres no Comex. A ideia aqui é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o mundo do comércio exterior. Te convido a nos conhecer melhor. Obrigada a todos e aguardo vocês no próximo episódio da série. Beijão, galera!